dia 7 de outubro de 2023, Israel foi vítima de um dos maiores ataques terroristas da história, com uma invasão por terra do grupo terrorista Hamas, que entrou no território israelense e atacou cidades, kibbutzim, e matou mais de 1.200 pessoas. Um dos locais atacados pelo grupo terrorista foi a Festa Nova, um festival de música eletrônica que acontecia próximo à faixa de Gaza, na região sul de Israel. Eu sou a Amanda Hatzira, estudo psicanálise e temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. E hoje nós iremos conversar com Rafael Zimmermann, brasileiro que mora em Israel e é um dos sobreviventes da festa que foi atacada pelo Hamas no fatídico dia 7 de outubro. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso.
Obrigado, boa tarde e obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com vocês.
Gente que te agradece. E primeiro, gostaria de saber como que você está. Infelizmente, a situação em Israel continua tensa, né, com ataques no norte, muitos israelenses desalojados de suas casas. Como que você tem passado esses dias?
Bom, na verdade, acho que o meu foco ainda está bem no que aconteceu, né, no atentado. Então, meu trauma ainda é muito relacionado ao atentado do dia 7 e não do dia a dia. Então, o que está acontecendo agora em Israel, eu sei que é uma guerra que se originou no dia 7, mas como a gente não tem nem ideia do que vai acontecer e quando vai acabar, eu acho que a situação ainda é tensa e vai ser por um bom tempo, na verdade.
É difícil, né, falar de um trauma tão recente que você está elaborando ainda, né? Eu imagino que esteja sendo bem complexo, né, mexendo bastante com você. Por isso eu também reforço o agradecimento de você ter topado falar com a gente. É bem importante.
Imagina.
Para saber um pouco da sua história, né, para quem está ouvindo a gente conhecer um pouco de você também, conta um pouco do que te levou a morar em Israel. Como que era a sua vida antes do 7 de outubro?
Então, sempre eu cresci, nasci em São Paulo, estudei numa escola judaica, então sempre fui da comunidade judaica. E já conhecia Israel, já tinha ido algumas vezes, inclusive com a escola. E eu sempre gostei de Israel, mas eu nunca vi um lugar para morar, como se fosse... Uhum. Sempre senti que era a minha casa, mas eu nunca vi um lugar para fazer minha vida. E aí, eu acabei, depois da... Eu fiz faculdade, durante a faculdade eu entrei no mercado financeiro e depois de 7 anos, com 27 anos, eu falei, vou tentar algo diferente. Não vejo muita perspectiva no Brasil e no ano passado, em 2023, de janeiro a maio, tentaram me assaltar 2 vezes. E aí eu já estava inseguro em relação à perspectiva do Brasil, né, de futuro mesmo, do que fazer da minha vida. E a segurança também. Então, um dos fatores principais que me levou a Israel foi a segurança, por incrível que pareça. Uhum. E, obviamente, que depois do atentado, talvez essa questão, né, todo mundo me pergunta, e o que você acha, né? A segurança, como você se sente? Para mim, ainda é o lugar mais seguro do mundo. Ainda sinto como judeu, o lugar mais seguro do mundo.
E como que era o seu dia a dia lá, assim, você fez faculdade aqui no Brasil, lá em Israel você estava trabalhando, estudando, querendo dar continuidade a uma carreira acadêmica lá?
Então, depois, em maio de 2023, eu fui para Israel, eu fui já com cidadania israelense. Meu foco era entrar na minha área de atuação, então me formei em administração, mas como todo começo eu falei, eu vou pegar o ritmo do país, vou tentar entender a cultura, pegar melhor o hebraico, para poder iniciar a minha jornada. E aí eu comecei trabalhando como garçom no hotel. E aí depois de um tempo eu fui para outro hotel trabalhar como garçom na piscina. E eu estava super feliz. Fazendo amigos, conhecendo pessoas. Começando uma vida mesmo. Tanto é que uma coisa que me pegou muito é que os meus amigos, inclusive meu melhor amigo no hotel, era muçulmano. É muçulmano. O nome dele é Mohammed. Reza 5 vezes por dia, e assim, para mim era incrível como tinha essa cumplicidade, e eu não entendia, né, como que esse conflito existia, porque a gente vivia em harmonia. Então, até isso estava me dando um panorama diferente do que é Israel. Então, o fato de trabalhar, estar no dia a dia, eu consegui enxergar de uma forma diferente.
É, tinha essa perspectiva de coexistência mesmo, assim, como você traz, né?
Exato, e as pessoas, assim, do outro lado do mundo, aqui no Brasil, é muito fácil a gente falar, né? Mas estando lá, realmente eu vi como é diferente, como realmente dá. Realmente existe essa coexistência, o árabe israelense, ele tem uma vida agradável, melhor do que muitos brasileiros aqui. Então, a qualidade de vida de lá é muito boa. Então, os próprios árabes muçulmanos que estão em Tel Aviv, por exemplo, eles não gostam do que está acontecendo, porque a vida deles acaba sendo afetada, assim como a do israelense. Então, é algo que eu vi na pele, né? Eu estava lá, eu sei como é a vida, e dá para existir a vida com os dois juntos. Agora, eu não sei. Depois dessa guerra, eu não sei. Mas antes, existia.
E como que foi, né, aquela manhã do dia 7 de outubro? A gente sabe que tinha muitos brasileiros que, infelizmente, morreram nessa festa. O que você se lembra daquele dia, né? Como você conseguiu se salvar desse evento?
Então, tudo começou mais ou menos em junho. Eu estava na beira da praia, na orla. E aí eu estava com uma bola brincando com um amigo. E, do nada, um israelense veio brincar com a gente. Foi quando eu conheci o Hanani. Esse amigo israelense, ele perguntou de onde a gente era, a gente falou que era brasileiro, e ele apresentou o Hanani. O Hanani falou que tinha uma festa chamada Universo Paralelo, que é famosíssima no Brasil, inclusive é o pai do Alok, é o dono, né, da festa. Eu já tinha ido aqui no Brasil, no festival, e aí eu falei, pô, eu vou, em Israel ainda, claro que eu vou. A gente combinou de ir juntos, e aí no dia 6 de outubro, na sexta-feira, a gente se encontrou em Beersheba, que é mais ao sul de Israel. Por quê? Porque a festa só envia a localização 2 horas antes do evento. E como não tem transporte público na sexta-noite, devido ao Shabat, né, ao dia mais santo para o judeu, então não tem transporte público, então ele falou, vamos de tarde para o sul de Israel, porque a festa vai ser por lá, e de lá a gente vê como é que vai para a festa, quando enviarem a localização. Então a gente se encontrou em Beersheba, e foi um dia maravilhoso. A gente fez piquenique, a gente comeu a comida favorita do Hanani, a gente cantou violão, a gente tocou violão, cantou. A gente foi para casa de um amigo dele, ficou esperando até que a gente recebeu a localização. A localização dava do lado de Gaza. E aí eu perguntei pro Hanani, falei, Hanani, é tranquilo a gente ir para essa festa? Porque é muito perto de Gaza, eu nunca fui tão perto de Gaza, nunca cheguei tão perto de Gaza. Ele falou, Rafa, sim, eu já fui em outras festas lá, e meu maior medo é que a polícia pare a festa, por incrível que pareça. E o curioso é que tinha policial na festa, apesar de tudo, tinha. É algo que talvez as pessoas não saibam. Bom, a gente foi com um amigo dele para a festa, então chegamos lá em torno de 11 da noite, na sexta-feira, abriu meia-noite os portões e entramos. A gente conheceu alguns brasileiros e a gente deixou nossas coisas com eles. A gente tinha levado uma mochila a cada um e água. Então a gente deixou com eles lá na barraca, porque a gente não levou barraca. E aí a festa vai, felicidade, todo mundo em paz. É uma festa que celebra o amor, que celebra a paz. É uma festa que é conhecida por isso. É diferente de todas as festas do mundo. E realmente estava esse clima, um clima alegre. Pessoas de todas as religiões, de todas as nacionalidades, tinha gente de todo lugar do mundo. E aí, em torno das 6:30 da manhã, eu estava sozinho, na frente do palco, e eu começo a ouvir barulhos de fogo de artifício. Então, começo a fazer pá, pá, pá. E aí eu olhei para cima, porque eu realmente achei que era fogo de artifício, eu olhei para cima e eu vi vários mísseis passando. Não dava para contar a quantidade de mísseis que tinha. Não dava. Era, assim, muito míssil passando. Nessa hora, eu me abaixei. Eu não fiz exército. Eu fui com 27 anos para Israel, ou seja, 5 meses antes do atentado. Eu não sabia como me defender, o que fazer, como reagir naquela situação. E aí eu me agachei. Pararam a festa na hora. Pegaram o microfone e falaram Tsevadom, Tsevadom, que é código vermelho, ou seja, se protejam. E aí eu olhei para o lado e cada um estava com uma reação. Tinha gente chorando, tinha muita gente correndo, e tinha gente filmando, porque talvez por ser algo natural, um míssil, né, para um israelense, achou que iria parar. Mas quando eu vi muita gente correndo e a cara de desespero das pessoas, eu entendi que era grave. Eu entendi que era algo a mais do que o israelense está acostumado. Então, nessa hora, eu fiquei um minuto agachado. Eu estava sozinho. Eu resolvi sair correndo em direção à barraca, que a gente deixou as coisas. E aí eu fui encontrar o Hanani e a Rafaela, a namorada dele. Eles foram juntos, né, comigo para a festa. E eu falei, eu vou embora com eles. A gente não foi de carro. A gente foi de carona. Então, a gente não tinha como ir embora. Quando eu encontrei eles na barraca, o Hanani, ele já acelerado, porque ele já estava percebendo como, quão tensa estava a situação. Ele falou com um padrasto da Rafa, que é policial, e os dois concordaram que a melhor situação era ir para o bunker, achar um bunker.
Ele estava na festa, o policial?
Ou não, o padrasto não. Ele... mandaram mensagem para ele falando, ó, todo mundo, Israel inteiro acordou, né, por causa do da sirene. Então, os mísseis eram em direção a Tel Aviv, em direção ao centro, mas... O que acontece? Como tem um antimíssil, ele explode o míssil no ar. Então, esse era o maior perigo na festa em si, naquele momento. Era os mísseis caírem e um monte de gente. Então, era super perigoso. A gente saiu correndo. E aí, até uma cena bem curiosa, que a Rafa gravou essa cena. Que a gente correndo, e aí o sol tá nascendo. Coisa mais linda do mundo. E os mísseis passando do lado, assim. E a gente falando, nossa... Parece um apocalipse, tipo... Parece um fim do mundo. E a coisa mais linda do mundo, nascer do sol. E aí a gente parou um carro no meio da estrada. A estrada era bem perto da festa. Era um casal que estava na festa. Eles correndo, assim, de carro. Pararam o carro. A gente se jogou dentro do carro. E aí o Hanani falou com eles, ó, a gente precisa parar num bunker. E aí a gente andou um pouco na estrada. A gente andou menos de um minuto de carro. A gente parou num bunker. O bunker, ele... Ele é diferente de tudo que a gente conhece e imagina. Eu não sei se eu posso mostrar a foto para vocês. Não sei se vocês querem ver. Mas o bunker, ele é... Ele é numa estrada. Ele é num ponto de ônibus. Qual que é o foco desse bunker? É proteger de mísseis. Então, não tem porta. Você simplesmente... É bem pequenininho. Então, você para o carro no ponto de ônibus e entra nesse bunker. O problema é que esse bunker não tem porta e ele comporta poucas pessoas. E até então era um ataque de mísseis.
Vocês não tinham ideia que o Hamas estava entrando por terra nesse momento,
né? Não tinha ideia. Tanto é que a gente foi um dos primeiros a entrar no... A gente foi um dos primeiros a entrar no bunker. A gente foi os primeiros, na verdade. E assim, eu me senti super seguro. Eu falei, tô seguro. Um amigo meu que estava na festa, ele mandou mensagem falando, ó, Rafa, tô indo embora de carro. Se você quiser carona, agora é a hora. E eu falei, ó... Tô tranquilo, tô num bunker, me sinto seguro. Ainda falei isso. Bom, começou a chegar muita gente. Primeiro eu quero mostrar o bunker pra vocês, porque realmente é algo que ninguém imagina como seja. Algo diferente de tudo.
Sim, pra quem estiver vendo pelo YouTube, depois a gente coloca a imagem.
Exato.
Nossa.
Você entendeu? Então não é subterrâneo, é um negócio de cimento. Isso importa. Bom, a gente... Começou a esperar um tempo, e na minha cabeça eu só pensava, uma hora o exército vai vir, uma hora o exército vai vir, e isso era só míssil. Até que começou a chegar muita gente, muita gente. Um lugar que era para 15 pessoas, bem menor do que esse, inclusive, tinham 40.
Nossa.
Tinham 40 pessoas, contadas depois. 40 pessoas amontoadas, já não dava para respirar, já não tinha ar, eu estava no fundo do bunker. Então, o pessoal, como eles já têm experiência de exército, eles falaram, ó, pessoal, vamos sentar metade e outra metade ficar em pé para dividir o ar. Como a gente nem pensa nisso, né? Como a gente nem tem uma situação dessa para se pensar nisso. E aí, depois de meia hora, mais ou menos, dentro do bunker, eu estava encostado bem na parede, bem aqui. Eu começo a sentir tiro vindo aqui. Só que ele não passava. Ele vinha nas minhas costas, só que não passava o cimento.
Você sentiu um impacto.
Um impacto, exato. E aí senti um, dois, até que veio uma granada do lado de fora. E aí eu lembro de me abaixar assim, só ouvir aquele barulho de filme, aquele pi no ouvido. Meu, e aí que eu entendi que começou. Nessa hora a gente se abaixou, todo mundo meio que se abaixou. Eu tava bem aqui encostado na parede. Eu comecei a ouvir uma voz feminina do outro lado, como se ela tivesse encostado aqui, só que do lado de fora. Era uma policial. Eu não sabia que tinha uma policial do lado de fora. ela começou a falar no rádio que a gente estava sendo atacado e que ela não ia conseguir aguentar, provavelmente. Do nada, depois de uma troca de tiros, não sei quanto tempo passou, perdi total noção de tempo, eu começo a ouvir muito tiro, imagina, do meu lado, muito tiro e muito Allahu Akbar, com raiva. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, que significa Deus é grande em árabe, que é quando vai ter um atentado terrorista, eles falam essa frase. Imagina a situação. Você está num lugar que não tem porta, 40 pessoas. Até então, qual que era a cena? Era a Rafaela e o Hanani agachados, um na frente do outro e eu em cima dos dois. Eu rezava, rezava, rezava. Favor Deus, não parava. Quando a polícia morreu, para mim era como se eu já tivesse morto. Acabou. Não tenho o que fazer. Então virou uma loucura lá dentro. As pessoas que estavam mais na frente tentavam ir para trás, não tinha espaço, não tinha como se mexer. Uma menina entrou em colapso e aí ela fincou todos os dentes na minha costela, tem a marca até hoje. Ela mordeu com toda a força do mundo. E eu olhava a cara dela, era tipo, eu quero me defender, como se eu fosse o terrorista. Ela só queria se defender. E aí essa mesma menina que me mordeu com toda a força, ela caiu em cima da Rafaela. E nessa mesma hora eles tacaram um gás dentro do bunker, primeira coisa. Então, esse gás, ele te tirava o ar em 30 segundos. Eu tentava puxar o ar, eu não conseguia respirar. Isso foi disparado para mim a pior parte. Uhum. E aí, no meio dessa falta de ar, começou a vir na minha cabeça, não sei como, não sei o porquê, mas veio a lembrança dos judeus morrendo na câmara de gás. Passou essa cena. Uhum. Exatamente essa cena. E aí, essa menina caindo em cima da Rafa, a gente sem respirar por causa do gás, a Rafa começou a gritar que estava morrendo. Eu e o Hanani tentando tirar a menina com toda a força, a gente não conseguiu. Imagina a força que ela estava fazendo. E aí, eu olhei a cara do Hanani de desespero, do tipo, preciso fazer alguma coisa. Preciso. Ele fez exército, já morava 7 anos lá em Israel, acho que ele tinha mais essa consciência. E aí ele falou, preciso fazer alguma coisa, eu vi a cara dele. E ele foi pra frente, a gente tava bem no fundo do bunker, ele foi pra frente. E aí nessa hora, já começaram a jogar granada lá dentro, começaram a atirar, várias granadas. São granadas de estilhaços, ou seja, não é aquela granada que explode, mas é aquela granada que explode e sai estilhaço pra todo lado. Inclusive, eu tenho marcas nas costas, na barriga aqui de estilhaço. Mas acho que a primeira coisa que eles fizeram foi jogar o gás para tentar atirar as pessoas e matar. E depois as granadas para matar todo mundo que estava lá dentro. Então eles jogaram as granadas, eles atiraram. Poucas vezes eu olhava para o lado, eu lembro de estar agachado. Eu olhava para o lado, muitas poucas vezes. E uma das vezes que eu abaixei, que eu olhei, eu vi o Hanani sendo atingido e agonizando. Só que naquela hora eu sabia que todo mundo ia morrer. Então, na verdade, eu só estava esperando o meu momento. E eu queria muito que chegasse o meu momento. Vocês não têm ideia. Eu queria muito morrer naquela hora. O terror psicológico é tão forte. E assim, você não tem condições de sair de lá, porque você sabe que é pior. Então, você aceita. E aí, eu simplesmente aceitei. Depois de várias granadas, vários tiros, eu desmaiei. Aí, quando eu acordei, eu já estava entre corpos. Já estava vários corpos. E eu acordei já fingindo de morto. Então, eu acordei com o olho fechado, braço esticado, fingindo de morto. E o mais curioso é que eu só queria morrer. Minha cabeça era, por favor, acaba logo esse sofrimento. Para você ver como que isso acontece, né? Na minha cabeça eu só queria morrer, mas eu tava lá fingindo de morto. Eu lembro de um celular tocar. E a claridade era tão escuro, tava tão escuro por causa dos tiros, da pólvora, das granadas, que aquele brilho me chamou muita atenção e o barulho. Eu morri de medo. Eu peguei o celular e joguei longe, porque eu tinha medo que eles vissem o celular e vissem que eu tava vivo, apesar de querer morrer. E aí, eu comecei, uma das cenas que mais me marcou, com certeza, foi quando eu comecei a rastejar para cima dos corpos, com o olho fechado, tudo, mas devagarinho, para mais perto da entrada. Porque eu queria morrer respirando. Eu só queria morrer respirando. Eu respirei, naquela hora que eu puxei o ar, na hora eu fiz xixi na calça. Mas eu fiz xixi de alívio, do tipo, uau, tô respirando. Que delícia. Naquela hora eu só pensei, nossa, por favor, atira em mim, joga alguma coisa. Não aguento mais, eu não aguentava mais aquilo. Era um inferno, realmente era um inferno. Depois de horas, não tinha noção do tempo, uma pessoa veio, um homem, entrou no bunker e começou a falar algo. Eu não entendi, não sabia se era árabe, se era hebraico. E eu simplesmente abri meus olhos e olhei para ele. Eu falei, quer saber? Eu não sei quem é ele, mas eu quero morrer. Então eu vou para a mão dele. E aí eu levantei, entre vários corpos. Quando eu estava saindo do bunker, bem na porta, tinha uma fogueira de pessoas da minha idade que estavam lá no bunker comigo pegando fogo. Eles colocaram fogo nelas vivo. Então, vários jovens pegando fogo. Uma fogueira. E aí eu dei de cara com 6 policiais. Ou seja, aquele homem que veio me buscar era um cidadão comum. E ele estava ajudando. Uhum. Na verdade, até curioso o que aconteceu. Quando começou o tiroteio, antes do tiroteio, ele estava no bunker e ele saiu para fazer xixi. E aí começou todo o tiroteio, ele ficou escondido 5 horas.
Nossa.
Ele ficou escondido 5 horas, e aí o carro da polícia passou, ele parou o carro da polícia, a polícia não queria parar, porque para ele estava todo mundo morto. E como ainda tinha muito terrorista, eles estavam indo atrás dos terroristas. Então, eles não queriam parar. Ele quase foi morto pela polícia e ainda conseguiu convencer a pegar a gente. Eles não queriam entrar, de jeito nenhum. E aí, quando essa pessoa ele me tirou de lá, eu sentei do lado de fora do bunker, eu só me olhava assim, eu falava, uau, como que eu tô vivo? Eu não acreditava. Pra mim era inacreditável, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta, não tinha como sair de lá. E aí já tinha uma pessoa fora, e logo depois saiu a Rafa. E a Rafa já saiu gritando o nome do Hanani, o Hanani morreu, o Hanani morreu. Eu olhei pra cara dela e eu falei, Rafa, sim, você sabe o que a gente passou. Você sabe? Não adianta, você sabe. E aí ela queria voltar pro bunker, eu não deixei, porque ela queria ver, queria procurar o corpo dele, eu não deixei. E aí eu só queria ir embora de lá, porque ainda tava tendo tiroteio. Então ela tava morrendo de medo. E assim, quem foi buscar não foi a polícia. Foi a polícia. Não foi o exército.
Uhum.
Então, pra mim, me deu um grau ainda mais de, tipo, tô indefeso. O que que tá acontecendo? E aí levaram a gente pra um outro lugar mais seguro. Colocaram a gente embaixo de um carro. Enfiaram eu, ela, o outro menino e mais 3 pessoas dentro do carro. No final, sobreviveram 9 pessoas de 40. E aí...
Todos esses 9 estavam dentro do bunker.
Isso.
Isso foi uma coisa que você percebeu na hora ou você soube depois?
Assim? Soube depois. Na hora eu sabia que eram eu e mais 5. Então, uhum, pra mim eram 6 que tinham sobrevivido.
Uhum.
E aí contou esse menino que saiu pra fazer xixi e voltou, que salvou a gente.
Uhum.
E mais 2 pessoas que foram pegas depois. Então, assim, na hora eu sabia que era 6.
Uhum.
Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, sobreviveu 6 pessoas de 40. Como é possível? E aí levaram primeiro a gente pra um carro da polícia, que era todo fechado, parecia um outro bunker. Para o nosso desespero. Tinha gente baleada, tinha gente ferida, a cara era de impacto, de choque, assim, de todo mundo. Eu olhava e falava, nossa, o que a gente passou aqui? E aí levaram a gente para um lugar mais tranquilo, que não era tranquilo, mas deixaram a gente embaixo de um carro até chegar mais proteção. Chegou mais proteção, levaram a gente até um lugar para pegar uma ambulância, e da ambulância a gente foi até o hospital. Para mim, foi um negócio que, assim, quando a Rafa saiu, entrou um negócio de eu preciso proteger ela. Uma menina de 19 anos, só tinha homem lá.
Uhum.
E eu falei, eu preciso proteger ela. Eu preciso proteger ela, eu preciso proteger ela. Então, assim, eu fiquei acordado o tempo inteiro. Ela desmaiava, acordava, desmaiava, acordava, e eu lá o tempo todo protegendo ela. E aí a gente chegou no hospital e eu comecei a entender a magnitude do que estava acontecendo. Porque assim, eu cheguei no hospital, primeira coisa, na porta, policiais, jornalistas e pais atrás de filhos, desesperados. Quando eu entrei no hospital, eu sentei sozinho, ninguém veio me buscar. Eu entrei andando, mancando, né? Com muita dor. Eu sentei numa cadeira e comecei a chorar, simplesmente.
Desabou ali, né?
Desabei
tudo
ali.
Que você tinha passado foi esclarecendo, assim, tipo, percebendo tudo que você tinha passado, né?
Até então eu tava com medo ainda.
Uhum.
Tava morrendo de medo.
Tava
ainda...
no modo defesa,
é.
Né?
É, apesar do médico pegar minha frequência cardíaca e tá em 50, que é baixíssimo.
Nossa.
Mas eu tava morrendo de medo. Tava com muito medo. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu entendi que o que estava acontecendo. Aí baixou a adrenalina, eu acho. E aí, vum, nossa.
Uhum.
Porque aí a Rafa estava protegida já. Então, eu me senti no direito de me sentir... Uau, o que aconteceu? E eu fiquei horas no hospital sozinho.
Uhum.
A mãe da Rafa mora lá em Israel, então ela conseguiu entrar no hospital junto com o padrasto e cuidar dela. E eu fiquei sozinho no hospital um bom tempo. Até que um amigo meu conseguiu atravessar o país... Não sei como. E aí foi isso que aconteceu. Então,
nesse meio tempo, você conseguiu se comunicar com alguém da tua família? Você tinha perdido celular, contato, assim?
Eu só consegui falar no hospital.
Uhum.
Só no hospital eu consegui falar com a minha irmã e minha mãe. E foi desesperador pra elas. Eu tentei falar o tempo todo, mas eu consegui falar com os meus amigos. E assim, no começo, acho que... Minha irmã não acreditou muito, porque não saía notícia aqui no Brasil, né?
Uhum.
Então ela falou, pô, o Rafa tá falando que saiu de um lugar que tinha 40 pessoas e sobreviveram 6.
Uhum.
Mas aqui no Brasil tá saindo que morreu 20 pessoas. Tá meio estranho isso. Então no começo até acreditar foi difícil. Mas aí todo mundo viu a barbaridade que foi naquele dia. Entendeu o que aconteceu.
E como que foi pra você esse retorno, né? Porque você começou aqui a nossa conversa falando que você ainda está vivendo o 7 de outubro, né? O que veio depois ainda, você nem está conseguindo assimilar. Mas como que foi essa volta, né, para casa, né, com a sua família aqui no Brasil, né? Você lá, vai vindo para cá, você disse que eles tiveram esse momento de negação, né? Como assim? Não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas como que foi esse retorno, assim, depois de todo esse terror que você passou?
Então, a primeira coisa é que no dia seguinte do atentado, quando eu saí do hospital... Já começou uma guerra, né? Então, assim, eu tinha que ir pro bunker já. Sirene, míssil. Então, isso também foi muito complicado pra mim. Eu fiquei lá em Israel 3 semanas após o atentado, porque eu queria ficar lá. Pra mim era útil ficar lá. Eu falei, é uma forma de mostrar que a gente tá vencendo essa batalha. E aí foi quando, 3 semanas depois, minha mãe me liga numa sexta, falando, Rafa, tô com muita saudade, você consegue voltar? E aí eu peguei o último voo da FAB e voltei. Aí a volta foi complicada e boa. Boa porque eu recebi muito amor, minha família, meus amigos, todo mundo. Mas complicada porque 3 semanas depois de estar no Brasil, eu recebi um ataque, não físico, mas um ataque antissemita. Estava numa festa e eu recebi um ataque antissemita. Desejando toda a morte a todos os judeus, falando que ele era Hamas. Então, assim, eu estava do outro lado do mundo, eu sofri um atentado terrorista, e aqui no Brasil, um mês depois do atentado, eu sofri um ataque antissemita. Então, eu falei, pô, é difícil. O que eu posso fazer para me sentir protegido? Mas eu ainda vivo aquele dia, todos os dias, mas eu tenho muita positividade. Eu sou muito agradecido, sou muito feliz mesmo, assim. É o que eu falo para todo mundo. Eu só tiro coisas boas. Não é porque foi o pior evento da história do Estado de Israel ou o pior evento da minha vida que eu vou levar isso como algo péssimo. Eu vou tirar coisas boas disso. E eu acho que eu posso passar isso para as pessoas também. Então, aproveitar sua família, seus amigos. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu estava dançando. Qualquer pessoa podia estar numa festa. Qualquer pessoa podia estar se divertindo. E do nada... veio um negócio que não é comum. Então, acho que é isso. As pessoas saberem aproveitar mais o dia a dia. Então, tirar boas lições disso, com
sim,
certeza.
Sim. E como que isso acaba, né, afetando a sua vida hoje? Assim, você consegue ver imagens, ler relatos do que aconteceu 7 de outubro?
Eu vou te falar, eu não vi, eu só vi os vídeos que são relacionados ao meu ataque, ou seja, ao meu bunker. Tenho esses vídeos, eu tenho vídeos dentro do bunker, tenho os vídeos de como ficou o bunker depois, do começo do ataque, no tiroteio, e eu só vi relacionado ao meu, porque eu quero saber o que aconteceu. Eu não consigo olhar outras coisas tristes. Tudo que é feliz, pra mim, tá ótimo. Então, quando eu vejo a ajuda, as pessoas, quando eu vejo as pessoas cantando com alegria, é isso que me dá alegria, é isso que me dá o retorno que eu quero. Eu não vou ficar olhando as coisas tristes porque eu sei o que aconteceu. Porque aconteceu comigo, aliás. Mas todo dia eu revivo o dia 7. Mas eu vou sempre tirar as coisas boas. A questão é o que você vai fazer daquilo, né? Então, é isso que eu faço. Mas eu não fico vendo vídeo, não volto no... pra ver o que aconteceu, porque acho que só vai me deixar pior.
Pode acabar despertando gatilhos, estímulos que, enfim, né? Você viveu aquilo ali dá, né, de uma maneira muito difícil.
Por exemplo, hoje eu acordei com pesadelos. Tava num atentado. Não o meu, mas eu tava em outro. Então, assim, eu não preciso ver os vídeos pra me dar gatilho.
Sim,
eu já tenho um gatilho bem grande.
Verdade, com certeza.
Sim, e você falou, né, desse caso de antissemitismo que você sofreu aqui, né, logo depois de passar por esse horror, né? E é algo que a gente tem visto muito, essa relativização do Hamas, né? Então, o João mesmo, né, relatou pra gente que em ato na Paulista, assim, gente com bandeira, né, do Hamas, bottom, vendendo bottom... e isso foi uma coisa que apareceu bastante, assim, enfim, alguns setores mais progressistas, né, vendo o Hamas como forma de resistência, não como grupo terrorista que é. Inclusive, muito negacionismo, né, em relação ao que aconteceu no dia 7 de outubro, culpabilização de Israel, ou mesmo no caso da festa dos jovens que estavam lá, porque era perto de Gaza, como assim, né? Vão fazer uma festa lá, então estão se colocando em risco, né?
Uhum.
Então, o número de casos de antissemitismo explodiu, né, aqui. Você voltou...
600%.
Exato. Você passou por isso, né? Queria saber como que é para você, como que você enxerga, né, essa relativização de um grupo terrorista tendo passado por esse ataque, um ataque tão brutal?
Me machuca muito, na verdade. Machuca porque sempre foi o lado que eu mais apoiei aqui. O que eu quero dizer? Eu sempre fui do lado das minorias, do lado das pessoas que são atacadas. E na hora que eu fui atacado, eu não senti esse abraço. Eu acho que é muito difícil você ver pessoas chamando aqueles que tentaram te matar de um grupo de resistência. Porque quando eles chegaram lá, eles não perguntaram qual era a minha religião, qual era a minha nacionalidade, o que eu pensava sobre o conflito. Inclusive, depois do ataque, eu voltei para o hotel que eu trabalhava para conversar com as pessoas e eu conversei com o Mohammed, meu grande amigo muçulmano. Falei, Mohammed, lá no meio do ataque eu pensava em você acredita? Falava, se você estivesse lá, não iria acontecer nada disso comigo, seria me proteger. Aí ele deu uma risada e falou, Rafa, se eu estivesse lá, eu teria morrido. Ele falou, eles não irão perguntar nada, eles irão me matar. Então, aqui é uma questão que a gente está falando de um grupo terrorista e não um grupo político de resistência. E só quem vive lá ou está a par do assunto sabe disso. Então, o que eu sinto aqui é muita ignorância. Mas o que me pesa mais as pessoas emitindo opinião sem saber. Então, a ignorância não é um problema. O problema é você odiar, ter a opinião forte, ter aquele sentimento de ódio, sem nem você saber sobre o assunto. Então, é isso que mais me pega. Eu que passei pelo que eu passei, eu não tenho ódio. Eu não tenho ódio nenhum. Eu não tenho raiva nenhuma. Por que que essas pessoas sentem raiva de mim? Aí vem o questionamento. Será que eles realmente acham que é pela causa ou será que é um ódio por odiar? Que aí vem o antissemitismo, né? Que é o ódio por odiar. Então, eu acho que esse ódio por odiar, ele tá cada vez mais forte. E sim, líderes que propagam isso pro país acabam refletindo, infelizmente. Então, uma fala mal colocada, uma opinião que você não está sabendo tão bem, mas você colocar isso para o Brasil todo, vai refletir. Porque o brasileiro, infelizmente, ele não vai tão atrás da informação quanto seria o necessário. E eu estou falando de qualquer lado político, qualquer lado religioso, o brasileiro em geral. Eu não tem um lado. O meu lado aqui é o da vida. E o lado da vida não pode estar contra... está a favor do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. Teve uma entrevista que eu dei, acho que na Globo, para Ana Maria Braga, e que logo antes um jornal citou o Hezbollah como um grupo não terrorista, mas um grupo político. O Hezbollah que hoje matou 2 pessoas. Jogou míssil. Isso é um grupo político? Então, assim, a forma como é passado para as pessoas não têm culpa. Mas é difícil. É difícil eu estar no meu país e saber que eu não sou bem recebido e saber que as pessoas me odeiam pelo que eu sou, sendo que eu apoiei essas pessoas, sendo que eu estava do lado delas. É o que eu sempre falo para as pessoas. Eu falo, antes de você pensar ou ir atrás, pensa assim, você lá nessa situação, como você é hoje, desse jeito, da pessoa que você é. Se você pisar em Israel ou pisar lá em Gaza, o que acontece com a sua vida? Você acha que vai ter discussão política em Gaza? Você acha que vão perguntar o que você acha de Israel, Palestina? Em Israel, você tem uma democracia. Você tem grupos árabes no parlamento. Você tem 30% da população é árabe. E só cresce. Então, como que funciona isso? É aquela coisa, só vivendo para saber. Eu vivi em Israel e eu tenho o poder de falar para saber como é lá. Mas ver os brasileiros reagindo do jeito que estão me entristece muito. Dá medo até.
É isso, né, que a Amanda relatou. Você via... na Avenida Paulista ali, um lugar público de manifestação, as pessoas com bandeira e camiseta do Hamas, mas também camiseta do Hezbollah, da Jihad Islâmica, que são outros grupos terroristas que são, inclusive, contrários às ideias dessas pessoas, que são ideias seculares, são ideias laicas, que se forem defender essas ideias próximas desses grupos, vão acabar sentindo uma reação não muito democrática, né?
Exato, é muito... Assim, não precisa nem buscar tanta informação, é só se colocar na posição. Pô, se eu estivesse lá, o que aconteceria comigo? Vamos lá, o que aconteceria? Então a pessoa não se coloca nessa situação, mas se ela pensar só um pouquinho, ela vai falar, pô, se eu estivesse em Israel, eu teria direito a falar, eu teria direito a conversar, pode discordar, igual aqui no Brasil, né? Somos uma democracia, mas se eu estivesse lá em Gaza, o que aconteceria comigo? Será que o Hamas iria me ouvir? Uma mulher de regata lá em Gaza, será que ela ia se sentir confortável? Não sei. Né?
Sim, sim. É uma ignorância das pessoas completa e eles não refletem, né? Só emitem opiniões que, enfim, no fundo carrega todos esses preconceitos como é o ódio por odiar, como você colocou, né? E você acabou comentando aqui nos bastidores que irá retornar para Israel nos próximos dias e queria saber quais são as suas expectativas e perspectivas para esse seu retorno para o futuro de Israel. Você sempre coloca a coexistência, né? Como os árabes estão presentes na sociedade israelense, que é uma realidade que a maioria, eu não diria nem só dos brasileiros, mas você vê pessoas, inclusive, de outras nacionalidades nas redes sociais que desconhecem essa pluralidade da sociedade israelense, de Israel, né? Quais são as suas expectativas e perspectivas para esse retorno?
Bom, assim, depois do atentado, eu acabei voltando já em janeiro. Eu fui lá para gravar uma matéria e, assim, me surpreendeu muito. Eu tava com muito medo, sendo bem sincero. Só que quando eu cheguei, eu me senti em casa, assim. Eu falei, uau. Óbvio que tem toda a questão dos sequestrados, tem toda a questão da guerra, então é um clima ainda pesado, mas o país está voltando. O que eu quero dizer? Você consegue ver que a vida está voltando. As pessoas estão voltando a sorrir, as pessoas estão voltando a fazer o dia a dia, mas sem esquecer quem está lá ainda, que é o mais importante. A gente não pode esquecer quem está lá. Mas, assim, a coexistência é tão linda que acho que pós-guerra isso ficou mais forte, obviamente, entre os israelenses, de uma forma de se ajudar. Então, depois que eu sofri o atentado, eu recebi tanta ajuda lá de Israel, mas tanta ajuda das pessoas, o próprio governo. Então, assim, todo mundo oferecendo ajuda, algo que não aconteceu aqui no Brasil. Em nenhum momento, alguém aqui do Brasil órgão ou algo do tipo veio perguntar como é que eu estava, se eu precisava de ajuda. Eu sendo brasileiro e tendo morado aqui 27 anos. Mas eu, morando 5 meses lá em Israel, eles fizeram questão de contar, de tomar conta de mim. E aí agora o meu sentimento é de... aquela dúvida, né? Onde que eu fico? O que que eu faço? Mas Israel é a minha casa. É o lugar que eu me sinto mais seguro. É onde eu posso ir para uma festa e eu sei que não vão falar Viva Hamas, que tentou me matar. Eu sei que não vão desejar minha morte. Então é o lugar que eu me sinto mais seguro. Apesar de tudo que aconteceu, é o lugar que eu me sinto mais seguro. Me sinto em casa. Isso que é a verdade.
É impactante ouvir isso, né? Porque a gente espera, né, depois de um trauma tão grande, que, né, a pessoa não queira mais voltar, né? Mas você tem ainda essa relação, esse laço, né? E ter se sentido acolhido nesse momento para você foi importante, né? Que bom que você teve acolhimento, né? De algum lugar. Mas obrigada mesmo, assim, imagina, por compartilhar com a gente. Eu imagino que seja difícil, né? E que isso ainda vai reverberar por muito tempo ainda na sua vida, na vida das pessoas que passaram por isso, perderam entes queridos também, né? Que ainda estão lá ou que estão aqui com pessoas conhecidas lá. É, mas que a sociedade brasileira também possa receber esses relatos e que isso... pelo menos conscientize, né, as pessoas, né, do quão absurdo é só para comprar esses discursos de que Hamas é um grupo político de resistência só porque vai concordar com a sua pauta, né? Então, uma pauta que às vezes a pessoa, como você disse, nem conhece aprofundadamente, né?
Pô, são 100 mil e poucos judeus no Brasil. Não dá nem um bairro de São Paulo. Por que tem tanto ódio? Né? Tipo, não dá nem 0,2% da população mundial. Então, por que tanto? Um país desse tamanho, por que dá tanto ódio? Né? Não dá para entender. E assim, de novo, o que eu falo, o que foi lá foi um ataque terrorista. A vida contra a morte. Não é político, não é as pessoas que estão em Gaza e são civis, não tem nada a ver com isso. Mas o que aconteceu no dia 7 foi um ataque terrorista. E assim, é que nem quando atacaram as Torres Gêmeas no 11 de setembro, quando os Estados Unidos foi atrás da defesa e atrás do Bin Laden, ninguém falou nada. Porque é um direito de defesa. Atacaram sua segurança, atacaram seu país. Israel também tem o mesmo direito, assim como o Brasil tem o mesmo direito, assim como qualquer país tem o direito de se defender quando é atacado. E é isso que Israel está fazendo agora, defendendo os seus cidadãos. Mas é isso, eu acho que a gente só tende a crescer, espalhando amor, carinho, diferente do que os terroristas passam. É isso que quem sobreviveu por isso sabe do que eu estou falando. Eu estou fazendo isso aqui no Brasil e a Rafa em Israel. Então a Rafa vai falar com organizações, vai falar com as pessoas, para as pessoas entenderem que dá para sair melhor disso. Que da onde vem o ódio, o maior ódio que eu já senti na minha vida, vem também coisas boas. É isso que dá para passar também.
Muito obrigada, viu, Rafael?
Obrigado a vocês.
Você é sempre muito bem-vindo para contar sua história no nosso podcast. Obrigada mesmo por ter topado aí pela sua passagem pelo Brasil, né? Você vai voltar para Israel e eu desejo que você tenha ainda um futuro assim de muito amor, como você está trazendo, vida, né? Uhum. E possa sempre estar aí em contato com a gente. Obrigada, viu?
Obrigado
por ter aceitado
vocês.
O convite. E para quem está acompanhando a gente, né? A gente conversou hoje com o Rafael Zimmerman. Ele é um brasileiro que mora em Israel e sobreviveu ao atentado terrorista do Hamas no dia 7 de outubro.
Rafael, muito obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente, por trazer, enfim, essa mensagem bonita, né? De amor, de esperança. Eu acho que é isso. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para euconisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. E até quarta-feira que vem.